Eu gostaria de convidar a nossa preletora de hoje. Nossa preletora de hoje é a irmã Andréia, Andréia Rocha. A Andréia é pregadora, conferencista, ela é membro da Igreja Congregacional do Lins. E a Andréia é apresentadora de TV. A Andréia apresentou um programa na TV, na Hit TV, né, Andréia? Durante
mais de 15 anos,
um programa para mulheres, não era?
Ou, não. Não, o nome do programa era Recado do Coração de Deus, sim, e sim. Ele falava a todos, ao coração de meninos e meninas.
Amém, amém. Então, seja bem-vinda, esse amém. É o momento que o Senhor vai falar através da sua vida, amém? Vou fazer uma oração. Senhor, eu quero nesse momento colocar a vida da tua serva nas tuas mãos, Pai. Que de uma forma especial tu fale, Senhor, aos nossos corações através dela. Em nome de Jesus, amém, amém. Fica à vontade, Andréia.
Boa tarde, igreja. Tudo bem? Boa tarde a você que está nos assistindo aqui, através dessa live, ou você que está acompanhando esse programa depois de gravado, no Brasil, no exterior. Seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um tchauzinho aí para essa leoa que está aí perto de você? Eu posso falar assim hoje, né? Não é o nosso tema, corajosas? Não é uma felina fascinante que está representando ali, ó, a cara dela ali, ó, olha a face da leoa. Dá um tchauzinho para essa leoa que está sentada aí perto de você. Você sabe como é que as leoas se saúdam? Elas lambem o rosto uma da outra. E é lógico que a gente não vai fazer isso aqui hoje, né? Mas um tchauzinho você pode dar. Faz. Para a leoa da direita, para a leoa da esquerda, faz um coraçãozinho para ela. Oh, meu Deus, que momento lindo. Mulheres reunidas, mulheres corajosas. Amém? Bom, como a Maura falou, eu sou Andréia Rocha, membro da Igreja Congregacional do Lins, chamada também como Comunidade do Amor, pastora da Maris Trindade. Sou casada com Agnaldo Machado, o leão que está aqui. Temos alguns leões aqui, né? Esse é o meu leão, ok? E essa semana nós fizemos 25 anos de casado. É... Tem 25 anos que o leão e a leoa estão juntos, e glória a Deus por isso, amém? Queridas, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, ter recebido esse convite. Eu quero agradecer a Deus acima de tudo, mas também ao meu querido amigo André Salles, que é outro leão que está aqui, faz assim, isso! André Salles foi um produtor de excelência no meu programa, quando nós trabalhamos juntos lá na RIT. E desde aquela época onde eu ainda pertencia ao ministério anterior, à antiga igreja, o Espírito Santo já tinha falado no coração dele para que eu pudesse estar aqui hoje ministrando para mulheres. Mas como o tempo não é nosso, o tempo é de quem? De Deus. Hoje, dia 24 de outubro, o Senhor separou para que essa promessa fosse cumprida. Amém? Quero agradecer todo o carinho que Maura Ruth também me recebeu, desde o primeiro momento que me convidou, esse amor fraternal, e glória a Deus por isso. Amém? E agradecer também, claro, o pastor Vander Gomes, por ter permitido a minha vinda aqui. Eu já me sinto parte dessa igreja. Será que eu posso, Maura, me sentir parte? Eu já vim aqui umas 5 vezes, né, André? A convite do André, já assisti a alguns congressos, já assisti essa palavra sempre edificante através da vida do pastor Vander, e eu já me sinto parte aqui. Eu acho que é por isso que eu estou tão à vontade. Posso? Posso continuar assim à vontade com vocês? Amém? Então tá bom. Quero convidar você a ficar de pé para que nós possamos fazer uma oração apresentando esse culto, apresentando essa parte da palavra ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos dizer que estamos aqui, ó Pai, dispostas a ouvir a Tua voz. Senhor, fala de forma abundante ao nosso coração. Nós saímos das nossas casas com o propósito de aprender de Ti, ouvir a Tua palavra. Ó Pai, queima como fogo no coração de cada uma de nós a revelação e o poder que está contido na Tua palavra nessa tarde. Nós oramos e já lhe agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E o nosso tema, então, é qual? O que está escrito ali? Corajosas. Fala com a força de uma corajosa. Qual é o nosso tema de hoje? Corajosas. Eu precisei desempenhar essa qualidade para estar aqui. Eu precisei ser corajosa para aceitar esse convite diante de toda uma expectativa que tinha e de tamanha responsabilidade que é estar aqui nesse altar hoje. A Maura, a Raquel e toda a equipe de mulheres daqui também precisaram ser corajosas, não é isso, Maura? Por quê? Porque organizar um evento de mulheres dá trabalho. Então, essas mulheres corajosas conseguiram fazer isso também esse mês, amém? E cada uma de vocês, cada um de vocês que está aqui hoje, também desempenhou um papel de corajoso, não é? De corajosa. Porque hoje, para a gente sair da nossa casa, é preciso ter coragem, não é verdade? Para a gente sair de casa hoje, é necessário ter coragem. Então, eu creio que a gente começou bem. Temos aqui um grupo de corajosos e de corajosas que estamos aqui reunidos para aprender mais de Deus nessa tarde. Amém? E, queridas, enquanto eu preparava essa ministração, eu separei duas frases para que a gente possa refletir um pouquinho aqui rapidamente, antes de nós entrarmos aqui na leitura da palavra, que é, inclusive, o texto base desse tema corajosas, dado pela Maura. Eu separei a seguinte frase: que a sua coragem seja maior do que o seu medo. Se tiver que ir, vai com medo mesmo. Amém? Você pode olhar para essa querida leoa que está do seu lado aí, mesmo com máscara, porque o seu som vai passar através do tecido dessa máscara. Olha para ela e fala assim: se tiver que ir, fala com a força da leoa, olha para ela e diz: se tiver que ir, vai com medo mesmo. Amém, irmãs? André, o medo ainda está, vai com medo mesmo. O que importa é que você precisa se mover. A coragem é isso, não é? É a fé em ação, é o movimento da fé em ação. Amém? E a segunda frase diz: se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Conseguiu refletir um pouquinho? Se você não tem coragem, não adianta ter vontade. Por quê? Porque vai ficar só na vontade, porque vai ficar só no desejo do coração, mas aquilo não vai ser transformado em realidade. Você precisa ter a vontade, você precisa ter o desejo, sim, mas você precisa ter coragem. Senão a gente fica como? A gente fica sentado, olhando a banda passar, como diz o ditado popular, né? E nada acontece na nossa vida. Amém? Então, se tiver que ir, vai com medo mesmo e que a sua coragem seja muito maior do que qualquer medo que possa estar dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. A gente escolheu a leoa, né, essa felina aí fascinante, e é bíblico, né, até porque a Bíblia fala lá em Jó que a gente também é ensinado através da criação de Deus, né? A Bíblia fala das formigas, fala do coelho, tem até sanguessuga na Bíblia, cavalo, ovelha. Os animais também nos ensinam porque são criação de Deus. E hoje, aqui a gente tem então a leoa, que é essa felina, né, que está nos ensinando aqui, na verdade, através desse tema corajosas. Eu queria compartilhar com vocês algo interessante, que há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava me recuperando de um processo muito difícil da minha vida, uma enfermidade física e, posteriormente, uma enfermidade emocional. E uma amiga chamada Andréia, eu creio que ela está até assistindo agora essa live, ela me mandou esse livro aqui. Ela sentiu no espírito dela, eu trouxe porque eu queria testemunhar isso para vocês. O Despertar da Leoa. E enquanto eu fazia a leitura desse livro, naquele momento, humanamente falando, ainda estava muito distante de eu retomar o ministério. Eu fiquei ausente durante 2 anos e meio para me recuperar. Mas enquanto eu lia esse livro, eu sentia no meu espírito o Senhor falar comigo que um dia eu despertaria novamente e eu me levantaria como uma leoa. E, irmãs, eu jamais podia imaginar, quando eu estava fazendo essa leitura, que nessa tarde eu estaria numa celebração de mulheres, pregando, ministrando o tema Corajosas com uma leoa nesse post. O caminho de Deus é perfeito. Eu procurei até vir um pouco mais característica, né, com uma roupa, na verdade é tigre, mas eu acho que tigresa, né, deve ser prima, né? Então eu estou aqui no bando, eu estou no bando, né? Tigresa, prima da leoa, então está valendo, né? E eu queria então compartilhar com você um pequeno trecho, na verdade eu trouxe um pouco mais, mas o nosso tempo é curto, Mas eu tirei aqui desse livro um trecho, uma passagem, né, do livro para poder compartilhar com vocês, porque eu achei muito, muito, muito interessante. E ele diz quando que uma leoa se levanta do seu descanso. Ela está ali descansando em berço esplêndido, e por que razão ela se levantaria do descanso dela? E eu achei muito interessante. A leoa se levanta para saudar e para cuidar dos leõezinhos. Olha que legal. A leoa também se levanta para caçar. E olha que interessante, ela não caça sozinha, ela caça em bando junto com as outras leoas. A leoa também se levanta para levar os jovens para um lugar seguro. Ela se levanta também para confrontar os inimigos que ameaçam o bando. E a leoa se levanta, e aqui eu fecho com chave de ouro, para passear, para caminhar com o rei dela. Quem é o rei dela? Quem é o rei da leoa? O leão, né? Então você imagina, a leoa se levanta e vai dar uma passeada com o rei. Então eu quero convidar você a erguer os seus ombros aí, porque a gente não está como uma leoa nessa tarde. Erga os seus ombros bem imponente, se sinta assim hoje como uma leoa, porque o marido dela é o rei da selva, não é? E o nosso Deus é quem? É o rei dos reis, amém? Você pode erguer os seus ombros nessa tarde, você pode se entender como uma leoa, como uma mulher corajosa, uma mulher intrépida, audaciosa, porque nós temos que entender isso, por quê? Porque ele é o rei dos reis e ele está conosco, nos animando, nos encorajando, renovando a nossa esperança nessa tarde, amém? Glória a Deus por isso? Amém ou não amém? Oh, glória! Eu quero convidar você, então, agora a abrir a sua Bíblia em Josué, que é o texto base da nossa pregação de hoje. Josué, capítulo 1, versículo 9. Na verdade, eu vou começar a partir do versículo 5, mas eu queria, mais uma vez, assim como vocês fizeram com a Maura, que nós pudéssemos ler esse versículo novamente, amém? Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém, irmãs? Como está aí na sua Bíblia? Vamos ler juntas? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e... Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Eu quero voltar um pouquinho, utilizando esse texto riquíssimo, que hoje é a base da nossa celebração, voltar a partir do versículo 5. Josué era um discípulo de Moisés, né? A Bíblia fala em várias passagens que aonde Moisés estava, Josué estava bem perto. Quando Moisés tinha os encontros dele com Deus ali na tenda, há um versículo que diz que Josué ficava na porta da tenda. Não tinha como não escolher Josué para ser o sucessor de Moisés, não é? Ele estava sempre perto. E diante da morte de Moisés, Josué recebeu esse grande desafio, assumir a liderança do povo de Deus. E no versículo 5, diante desse desafio, a passagem bíblica diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. É em algum momento? É só em algum período? O que Deus está dizendo para Josué e nessa tarde fala ao meu coração e ao seu coração? Coloque o seu nome aí antes desse versículo, porque é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus falando com você. E ele diz a você: ninguém, nada nem ninguém, conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Irmãos, isso para mim já é certeza de vitória. Quando o próprio Deus declara isso para mim e para você, ele está garantindo que ninguém vai poder resistir a você todos os dias da sua vida. Ou seja, você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa. Por você mesmo? Por você mesma, não. Por causa de Deus. Porque o versículo continua dizendo: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. E eu acho esse Deus tão lindo, porque ele, em alguns versículos, ele fala novamente a mesma coisa, para que não haja dúvidas, para que fique tudo muito bem claro. E aqui no verso 5 ele faz isso, ele diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Até aqui eu já tinha entendido. Mas ele reafirma e diz: eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Certeza de vitória na companhia e na presença de Deus é o que nós temos para hoje e para todos os dias da nossa vida, amém? E o versículo 6 diz: seja forte e corajoso. Aplicando aqui para nós: seja forte e corajosa. E por que que eu preciso ser forte? Por que que eu preciso ser corajosa? Por que que há essa necessidade? O próprio versículo vai me explicar. Ele diz: porque você, aqui falando com Josué, conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Algo que me chamou a atenção aqui no versículo 6 é justamente essa explicação do porquê que eu preciso ser forte. Por que eu preciso ser corajoso? No caso de Josué, ele tinha uma missão, e qual era? Conduzir, continuar conduzindo, porque Moisés morreu, continuar conduzindo o povo a herdar a terra. Mas eu quero aplicar a minha vida e a sua vida aqui nesse versículo. Porque assim como Josué teve a missão dele, eu e você também temos uma missão. Eu e você também temos propósitos. E nós precisamos ser corajosas, porque nós vamos precisar lidar com esses propósitos em todas as áreas da nossa vida, e elas são muitas. Nós temos propósitos nas nossas questões pessoais, nós temos propósitos com a nossa família, nós temos propósitos no nosso trabalho, nós temos propósitos com pessoas que nos cercam, na nossa igreja, no ministério que nós fazemos parte. Irmãos, há muitas promessas que são necessárias serem cumpridas através de nós. E como eu falei no início, a gente não pode ficar sentado esperando a banda passar. A gente tem que agir, a gente tem que se mover, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajosa, mas essa força não vem de mim, essa força não vem de você, essa força vem do Deus que você serve. Ele garantiu isso, ele prometeu isso, ele afirmou isso. E ele não mente, ele é poderoso para fazer muito mais do que você sequer imagina. Nós temos uma missão a cumprir, nós temos propósitos de Deus para serem cumpridos na nossa vida, e nós precisamos nos renovar diariamente com ânimo, com coragem, buscando ao Senhor com interesseza de coração, amém? Seja corajosa, olha para essa leoa que está aí do seu lado novamente, diz para ela: seja corajosa, coragem, coragem em nome de Jesus. Essa palavra coragem é tão importante que ela se repete no verso 7. Como é que está escrito aqui no início do verso 7 novamente? Somente seja forte e muito corajoso. Mas ele já tinha falado isso no verso 6. Eu acho que quando é importante, eu penso que quando é importante, há uma repetição, amém? No versículo 7, ele começa o versículo novamente falando: seja forte, seja corajoso. Irmãs, quanta importância nessa palavra, coragem. Coragem. A gente vai agora para o verso 9. E eu creio que através do verso 9, o Senhor estará também ministrando sobre você. O verso 9, lendo novamente, ele diz: não fui eu que ordenei a você? O Senhor estava fazendo essa pergunta a quem? A Josué. Mas eu quero que você escute nessa tarde o Senhor fazendo essa pergunta para você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui com um propósito. E eu creio que esse mesmo Espírito Santo hoje lembra a você uma promessa que você recebeu. E ele pergunta para você: não fui eu que ordenei a você? Não foi o Senhor que ordenou a você, irmãs? Por que você está apavorada? Por que você está desanimada? Não, ele está com você. Ele afirma isso, ele diz: não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se posicione com coragem em todas as áreas da sua vida. Não fique tímida, não fique escondida, se posicione. E quando a gente fala de coragem, eu, quando preparava aqui essa ministração e quando eu orava ao Senhor, veio também no meu coração coragem para romper com algo que te machuca. Eu não sei se essa pessoa está aqui ou se essa pessoa está acompanhando a gente pelas redes sociais, mas isso foi algo que moveu profundamente o meu coração. Às vezes nós precisamos ter coragem para que nós rompamos com relacionamentos abusivos. Às vezes a gente precisa ter coragem, não é isso? Para romper com o pecado. Ou para retornarmos à faculdade, a algum estudo, a fazer algum curso que a gente pensa que não seria mais possível. A gente precisa ter coragem para várias coisas. E que nessa tarde você seja revestido, você seja revestida dessa coragem que rompe, dessa coragem que avança, dessa coragem que te move. Porque quem é o dono da missão? Quem é o dono da promessa? É o Senhor. E Ele é poderoso, mas Ele conta com você. Eu costumo dizer que Deus poderia usar muitas coisas. Não, André, Ele só poderia usar a gente. Não, não. A palavra de Deus diz que até as pedras Ele pode colocar para clamar se Ele quiser. Mas Ele decidiu usar a mim e a você como instrumento. A missão é Dele, a promessa é Dele, a palavra é Dele. Mas Ele está contando com você. Amém? Olha para essa querida do seu lado e diz: Ele está contando com você. Coragem. Isso, se mova. Fale para ela: Ele está contando com você. Tenha coragem. Amém? Glória a Deus. E eu não poderia ir embora, irmãs, sem citar as corajosas da Bíblia. Será que na Bíblia tem mulheres corajosas? Será que tem? Será que as Escrituras Sagradas nos trazem nessa tarde exemplos de mulheres corajosas? É claro que sim. Nós somos as corajosas do nosso tempo, amém? Mas as corajosas do passado estão descritas aqui na Bíblia. E Romanos 15, 4 diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E eu creio que através do exemplo dessas mulheres, que eu vou falar rapidamente com você, a nossa fé, a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa esperança e a nossa intrepidez ou até a nossa ousadia vai aflorar aqui nessa tarde novamente. Não nessa tarde, mas a partir dessa tarde. Amém? Quem crê nisso, levanta a mão. Aleluia! A Maura, quando mandou a postagem para mim com o tema, ela especificou mulheres audaciosas, mulheres destemidas, mulheres intrépidas, mulheres ousadas, mulheres corajosas. E as mulheres que escreveram essa história no passado, elas, como eu falei, foi deixado registrado para que nós pudéssemos aprender nessa tarde. E a primeira mulher que me ensina é Miriam, irmã de Moisés. Miriam precisou de coragem para seguir um cesto com uma criança que tinha sido condenada à morte até que esse cesto chegasse nas mãos da filha do mandante do assassinato. É preciso coragem ou não? Foi isso que aconteceu? Não foi exatamente isso o que Miriam fez? Ela seguiu um cesto com o irmão dela, até esse cesto chegar na mão de quem? Da princesa, que era filha de quem? E o faraó foi quem mandou o quê? Matar o menino que estava no cesto. É preciso coragem ou não? É preciso muita coragem. Porque quando aquela mulher encontrasse aquele cesto, e é lógico que ela identificou, e a Bíblia fala isso, que era um hebreu, ela podia não só matar o menino, mas como matar Miriam. Vocês concordam? Precisa ter uma coragem plus, não precisa? Para ter acompanhado aquele cestinho até o fim? Amém? Uma outra mulher corajosa, Maria, mãe de Jesus, engravidar virgem, tem certeza disso? Apedrejamento na certa. Grávida do Espírito Santo? Porque, irmãs, quando a gente hoje lê, é fácil para a gente acreditar, amém? E é claro que isso é, acima de tudo, uma questão de fé. Mas só quem viveu naquela época e sentiu na pele, sabe o que é engravidar virgem e do Espírito Santo. Quem ia acreditar nisso? Teve que fugir. Não tinha outra opção para ela. Ela foi corajosa. Ela disse ao anjo, eis-me aqui, cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Maria, mais um exemplo de uma mulher corajosa. Terceiro exemplo, Esther. Coragem para arriscar a própria vida, se apresentando na presença do rei sem ser chamada. A rainha anterior, somente porque negou um pedido do rei, sumiu do mapa. Foi destituída. Esther foi muito mais ousada. Ela já foi entrando diante do trono e arriscou a própria vida, porque ela poderia ter ido para a forca. Mas ela foi corajosa, porque ela foi defender o povo dela de um futuro genocídio. E Deus honrou a coragem dessa mulher. Quando ela chegou diante do trono, o que é que o rei fez? Estendeu o cetro. Esther, mulher corajosa. Mais uma mulher que nos ensina nessa tarde é Raabe. Eu creio que a maioria de vocês conhece a história de Raabe. Ela escondeu dentro da sua própria casa espias do povo inimigo ao dela. Olha isso, que loucura, irmãos. Isso é uma loucura, mas é uma loucura santa. Não é verdade? Aqueles espias estavam indo ali justamente para buscar estratégia, para buscar informação de como destruir a cidade e todo aquele povo. Mas Raabe entendeu o poder do Deus daqueles espias e abriu a casa dela, colocando a vida dela e a vida da família em risco. Uma loucura santa, uma loucura de uma mulher corajosa. A outra mulher que nos ensina, eu até coloquei aqui dupla dinâmica, não sei se todas conhecem a história de Débora e Jael. Quem já ouviu falar dessa dupla? Débora e Jael. Uma dupla dinâmica. Débora, uma profetisa, juíza de Israel, e quando o líder escolhido por Deus, que era o Baraque, hesitou em ir para a guerra, o que que a Débora fez? A Débora disse, olha, você está aí hesitando, eu vou me levantar, porque vai se cumprir aquilo que Deus falou para mim em visão, e eu vou para a guerra junto com você. E ela foi. Uma mulher profetisa, líder de Israel, juíza, foi para a guerra junto com Baraque e venceu. Mulher corajosa. E por que que eu digo que Israel é junto com ela, faz parte dessa dupla dinâmica? Porque todo o exército foi derrotado, mas o comandante do exército, um homem chamado Císera, ele ficou vivo. E o que que ele foi fazer? Ele foi se esconder justamente na tenda de quem? Na tenda de Jael. Mas ali naquele clã, o esposo de Jael era Eber, o queneu. A Bíblia diz que havia paz entre Císera, entre esse povo e o outro. Então ele meio que acreditou, né, que a Jael ia abrigá-lo. Mas quando ele entrou dentro da tenda dela, sorrateiramente, ela pegou uma estaca e feriu a têmpora de Císera. E aí a história chegou ao fim. Foi assim que se encerrou essa história. Débora e Jael, a dupla dinâmica. Duas mulheres corajosas. E aí, irmãs, está bom para você? Está bom? Está bom para incentivar a ter coragem? Sim ou não? Eu não ouvi. Cadê o rugido da leoa? Olha, é claro que nós não vamos sair daqui cravando estacas na têmpora de ninguém. Mas dentro dos desafios que nós somos chamadas hoje, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de coragem, nós precisamos nos mover em fé. Amém? Quem está disposto a partir dessa tarde se mover em fé, crendo não na sua força, mas na força e no poder do Deus que você escolheu servir. Levante suas mãos. Amém. Glória a Deus. É assim que nós precisamos nos mover em fé, nos mover com coragem, porque essa coragem não está fundamentada em nós, essa coragem está fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele é o arrimo da nossa sorte. Amém? E eu encerro com o maior exemplo que nós podemos ter. Jesus. É claro que ele sabia o que, ele iria enfrentar na cruz. Mas ele foi um corajoso. E ele enfrentou tudo aquilo que ele já sabia que ia acontecer naquela cruz. Ele teve coragem. E ele decidiu fazer isso. Decidiu cumprir a vontade de Deus. Por mim e por você. Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Irmãs, eu creio de todo o meu coração que há um propósito de Deus para cada uma de nós que saímos das nossas casas com coragem para estarmos reunidas aqui nessa tarde. Eu creio que há um propósito para você que está assistindo essa live agora e para você que está assistindo essa gravação. Nós não estamos aqui em vão, porque Deus não é um Deus de coisas vãs. Deus é um Deus de propósito. E lá atrás, quando o Espírito Santo falou no coração da Maura, no coração da Raquel, no coração de toda essa equipe de mulheres que está aqui à frente dessa igreja, ele já tinha um propósito. Enquanto eu preparava, na verdade, essa mensagem, o Senhor me levou a um versículo da Bíblia que me impactou muito. Eu não tinha lido ele dessa forma. E a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 23, no verso 11. Nesse momento, Paulo estava enfrentando o julgamento no Sinédrio, já como prisioneiro. E naquele momento ele estava passando por adversidades muito terríveis, por insultos, sendo inclusive espancado. E algo me chamou a atenção profundamente nesse versículo, porque não foi um amigo ou um discípulo ou uma outra pessoa que encorajou Paulo. A Bíblia é muito clara e ela diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que você também o faça em Roma. Naquele momento, a Bíblia declara de uma forma muito clara, que é para que eu e você não tenhamos dúvida. O próprio Deus se colocou ao lado de Paulo e disse a ele exatamente essa palavra: coragem. mesmo diante dos desafios que você está enfrentando, mesmo diante de toda essa adversidade que está sendo colocada diante de você. Paulo, eu preciso que você continue. Você testemunhou de mim em Jerusalém, mas eu preciso que você continue. Você não pode parar, Paulo. Coragem, Paulo. Eu preciso que você continue testemunhando em Roma. Eu sei que você está sendo espancado, eu sei que você está sendo caluniado, eu sei que você está sendo insultado, eu sei que está difícil, eu sei que pode até estar havendo aí um medo muito grande dentro de você, porque você está passando por julgamentos. Mas coragem, eu preciso que você continue se movendo, eu preciso que você continue falando de mim, eu preciso que você continue testemunhando do meu nome. E eu creio que o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nessa tarde, para que você também escute, e eu creio que isso é possível. Que você escute não dos meus lábios, mas que você escute do próprio Deus, através do Espírito Santo que Ele deixou na terra. Coragem. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e escutar o Senhor falando isso aos seus ouvidos. Coragem, mulher. Coragem, coragem, homens que estão aqui, coragem. Há muito o que caminhar, há muitas coisas a cumprir. Há promessas dadas a você que ainda precisam se realizar. Você não pode parar. Se mova. Coragem. Tenha ânimo. Tenha esperança. Se levante, se posicione nessa tarde. Porque o seu Deus é o Deus do impossível. Eu não quero orar por você, mas eu quero orar com você. Eu quero unir a minha vida em oração junto com você. E eu convido você nessa tarde a abrir os seus lábios e clamar aos céus. E clamar a esse Deus que está aqui, porque a presença dele é real nesse lugar. Clame a ele. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual é a promessa que você recebeu. Eu não sei quantos desafios estão diante de você. Mas nós clamamos nessa tarde coragem, coragem para nos posicionarmos, coragem para que a gente possa romper com aquilo que tem nos afastado de Deus, romper com relacionamentos abusivos, romper com o pecado. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidas, ó Pai, com um propósito, e eu creio, ó Deus, que em nome de Jesus, oh Pai, o Senhor nos ouve. Oh Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, nós clamamos por ânimo. Senhor, renova a esperança de cada mulher que está aqui hoje, de cada mulher que nos assiste. Renova, Deus, renova a nossa esperança, renova a nossa força, renova, Senhor, na Tua presença. O Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus que nunca perdeu uma batalha, e a nossa mão está unida à Tua. O Teu braço é forte, o Senhor é poderoso, e nessa hora nós levantamos as nossas mãos e nós unimos as nossas mãos às mãos do Senhor, e Ele diz a nós: coragem, mulher, coragem, mulher, há muito ainda o que fazer, grande é o meu plano sobre a tua vida. Não desista, não esmoreça, se posicione, se levante, rompe com toda a timidez, rompa com aquilo que te atrapalha, rompa com aquilo que não vem da palavra de Deus. Ouse, seja intrépida, se levante como uma leoa, se levante como uma leoa nessa tarde, creia, renove a sua esperança, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, o único e poderoso Deus, está com você. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Ele afirma que estará conosco até o fim, e nós declaramos que cremos nessa palavra, nós declaramos que cremos nessa palavra, porque ela é a verdade. Ele é a verdade. Ele pode todas as coisas. E por causa dele, nós nos levantamos, nós nos movemos e nós caminharemos a cada dia de fé em fé, porque o nosso Deus nos fortalece. Aleluia! Você pode aplaudir a ele. Oh, com todas as forças que há em você, aplauda o Deus da coragem, aplauda o Deus que te ergue, aplauda o Deus que te levanta nessa tarde. Ele é Deus, ele é Senhor, ele pode todas as coisas. Não há impossíveis. Aquilo que você sequer imaginou, ele pode realizar. Talvez alguém tenha dito a você que essa promessa que você recebeu jamais vai se cumprir. É mentira do inimigo. O seu Deus é o Deus do impossível. E se ele prometeu, ele não é filho, ele não é homem para mentir. Ele não é filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, se você tem uma promessa e essa promessa é da parte de Deus, não importa o que seja, ela vai se cumprir e você vai testemunhar o Deus que você serve. Amém? Amém, corajosa? Amém, corajosa? Aplauda ele mais uma vez, porque ele é digno. Oh, aleluia! Aleluia!
De poder entender em ti, na tua palavra, que somos corajosas. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, por essa palavra tão abençoada. Pena que nosso tempo é pouco, mas você vai voltar aqui em nome de Jesus, se Deus quiser, vai ficar mais tempo conosco. Obrigada, mulheres, homens que estiveram aqui conosco, leoas e leões. Obrigado você também que esteve aí na internet, nos acompanhando. Que Deus te abençoe e coloque sobre você coragem. A tarde não acabou, tá? Você pode desfrutar, você pode ir lá na tenda. Nós estamos guardando com toda a segurança. Nós temos a nossa cantina aberta. Passe lá agora à tarde. E também vá até a livraria, tá bom? Eu queria presentear você, Andréia. Porque, olha, precisa ser corajosa para usar um design divino nos dias de hoje, tá? Que Deus te abençoe, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e vão em paz em nome de Jesus. Olha, o cenário é para você tirar foto também, tá? Com toda a ordem, cada uma de cada vez. Eu sei que as mulheres amam as letras, gostam das flores. Podem ficar à vontade. Essa é a casa do nosso papai. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. Logo mais à noite estaremos aqui, 20 horas, com o culto da juventude. E amanhã, nos três cultos, 9 horas da manhã, 11 horas e 19 horas. Que Deus te abençoe e te guarde. Guarde tua família. Amém?